Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o médico, advogado e ex-prefeito de Londrina, Marcelo Belinati Martins, conhecido nos meios políticos como Marcelo Belinati. Político filiado ao Progressistas, foi eleito prefeito nas eleições de 16 e reeleito em 2020. Antes disso, foi vereador de 2005 a 2008 e depois 2009 a 2012. Em 2014, foi eleito deputado federal. Bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado pelo convite, Ayubi. Obrigado, Talita. Lopes, que é um amigo querido, né, de quantos anos, patrimônio histórico da UEL, né, Lopes? É uma honra para mim estar aqui, porque para mim a UEL e o HU sempre foram minha segunda casa. Posso falar ou não?
Pode, claro.
Sempre foram minha segunda casa. Por quê? Eu me formei aqui médico. Estava lembrando até agora que nós estamos aqui no SECA. Eu, quando prestei vestibular, eu prestei aqui no CCH. Eu lembro como se fosse hoje, a minha sala de vestibular era aqui no CCH. Aí passei em medicina, fiz medicina, depois me especializei em ortopedia e traumatologia, também aqui na UEL. E depois, quando fui entrar para a vida pública, eu entendi que era importante fazer o curso de Direito. Então, eu era casado, pai de família, trabalhava pra caramba como médico e ainda à noite fazia o curso de Direito aqui na UEL. Fiz o vestibular, passei. E ainda quando, se Deus me der vida e saúde e eu tiver saco, perdão pra falar assim, eu quero fazer o curso de História ainda aqui na...
Boa.
Não, eu tenho uma vontade tremenda de estudar a história do mundo e do Brasil. Então, a UEL é minha casa. O HU era minha casa. Eu ficava mais tempo no HU do que na minha casa. Eu chegava no HU todo dia, 6 horas da manhã. Às vezes, meia-noite, 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, eu estava lá ainda trabalhando e tinha que voltar no outro dia às 6, de domingo a domingo. Então, para mim, é uma honra estar aqui. A UEL é o maior patrimônio de Londrina. Londrina não seria o que é hoje se nós não tivéssemos a UEL. Vocês já pararam para pensar? Se não me falha a memória, são mais de 90 mil estudantes que aqui se formaram. Né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que Londrina não seria essa cidade maravilhosa que é se não existisse a UEL. Porque aqui se formaram médicos, advogados, enfermeiro, jornalista, fisioterapeuta, enfim, todas as profissões que ajudaram a construir a cidade de Londrina. Então, muito obrigado, fico muito grato pelo convite, viu?
E pensando nessa parceria da sua vida política e vida pessoal, como foi essa relação prefeito e a UEL?
Foi a melhor possível. Foi a melhor possível. Eu me dei muito bem, primeiro com o professor Sérgio, né? Foi um grande reitor, depois com a professora Marta, que também foi uma grande reitora, e a gente se ajudava mutuamente. O que a gente podia ajudar o UEL, a gente ajudava, lógico, estabelecendo sempre os limites da legalidade, e a UEL, sempre que pôde também colaborar com a prefeitura, ela colaborou. Nossa, eu só tenho palavra de gratidão. Foi um trabalho de parceria mesmo. Em tudo que a gente fez, em tudo que a gente trabalhava, a gente pedia ali ajuda, a UEL sempre disposta ajudar, e a gente também, no que a gente pôde ajudar, a gente sempre teve ali.
Marcelo, me permita fazer uma correção na sua introdução.
Claro.
O Lopes não é apenas um patrimônio da UEL, é um patrimônio do rádio londrinense.
Do rádio londrinense.
Isso tem que ser dito e reafirmado.
É isso aí, é verdade, Lopes. Deus abençoe sua vida.
Nosso objetivo aqui é discutir direito à cidade, questões de cidadania. E o senhor passou 2 mandatos, 8 anos na prefeitura. O que o senhor destaca desse período na prefeitura? O que foi feito em prol da cidadania?
Ô, Ayub, isso eu posso falar com muita propriedade, sabe? Porque são coisas que me tocam o coração. Nós cuidamos, e o foco principal da nossa administração foi o ser humano, foi cuidar das pessoas. Ah, mas do que você está falando, Marcelo? Então vamos lá. Eu me lembro que eu fui eleito prefeito, aliás, fui o único prefeito da história de Londrina eleito em primeiro turno e depois reeleito em primeiro turno também. Nunca nenhum prefeito tinha sido eleito em primeiro turno. E eu fui reeleito com quase 70% dos votos de Londrina, então eu agradeço demais a população. Mas, assim, vou dar alguns exemplos concretos disso, mas isso foi em todas as áreas. Nós pegamos, por exemplo, assistência social com um orçamento de 40 e poucos milhões. Nós mais do que dobramos o orçamento da assistência social. Ações como, por exemplo, na educação. Eu me lembro que eu ganhei a eleição de prefeito, era prefeito eleito e fui visitar uma creche filantrópica. Porque Londrina tem essa distinção. Nós temos as creches municipais, que são da prefeitura, que são os CMEIs, e tem os CEIs, que são creches filantrópicas que são ligadas à igreja evangélica, à igreja católica, ou a entidades e instituições. E aquilo ali, eu saí, confesso que eu saí naquele dia, eu era prefeito eleito e não tinha tomado posse. Eu saí dali com a cabeça fundida, saindo fumaça da cabeça, porque na eleição você é a esperança. Depois que você ganhou a eleição, você é a solução, meu amigo. Ou você resolve, ou você resolve. E eu fui visitar essa creche, e naquele dia, a merenda escolar era bolacha de água e sal e que suco, meu amigo. Aqueles tipo tanguezinho, mais sem vergonha que tinha. E eu saí dali com a cabeça fundindo. Eu falei, gente do céu, eu sei e as pessoas sabem que tem criança que só tem de comer na escola. Como Exatamente. É que pode uma escola municipal ter merenda, bolacha de água e sal e que suco? Saímos da prefeitura com a melhor merenda do Brasil. 4 tipos de proteína, carne de boi, de porco, de vaca, de peixe, saladas, legumes, arroz, macarrão, feijão, 5 refeições por dia. Reintroduzimos o uniforme escolar. Fazia muitos anos que a prefeitura não fornecia. Ah, mas para que serve o uniforme? Fui entregar, quando nós entregamos o primeiro lote de uniforme ali no Conjunto Panissa, e vocês sabem bem ali, uma região muito humilde, um povo bom, trabalhador, uma região humilde da cidade de Londrina, uma mãe chegou para mim, botou a mão no meu ombro, com o olho cheio de lágrima, e falou assim, Marcelo, eu quero te agradecer. Eu falei, não precisa me agradecer, isso é minha obrigação. Ela falou, não, eu quero te agradecer. Sabe por quê? Tá vendo esse menino que está aqui? Estava de mão dada com ela. Ele não queria mais vir para aula. E sabe por que ele não queria mais vir para aula? Porque ela morava num bairro humilde e, dentre os humildes, ela era uma das mais humildes. O marido abandonou ela com 5 filhos pequenos, ela não tinha renda. Ela falou, eu não tenho condição de comprar uma roupa pro meu filho. Aí ele vinha para aula, ela usou o termo e falou, e as criancinhas, os amiguinhos ficam mangando dele. Ficam tirando sarro, ficam fazendo bullying. É normal criança fazer isso, né? E ela falou, agora isso acabou. Isso acabou, porque todo mundo vai vir com o mesmo uniformezinho. Né? Material escolar, mesma coisa. Nós passamos a fornecer o material escolar. Eu estou falando de coisas sensíveis, de dar direito ao cidadão, à cidadania. Claro que a gente trabalhou na questão pedagógica, enfim. Na saúde, o Ayub, Thalita e Lopes, as pessoas que estão nos ouvindo, nós contratamos mais médicos sozinho, isso é estatístico, que os prefeitos de 20 anos antes de mim contrataram todos juntos e somados. Todos juntos e somados. Ah, foi suficiente? Não foi. Não foi. Ainda sempre precisa fazer mais, porque a cidade é um organismo vivo. O programa de regularização fundiária, Olha que interessante o que eu vou falar para vocês. Tem gente que nem imagina isso. Eu fico arrepiado de falar. Nós regularizamos perto de 6 mil moradias em Londrina. Vou dar um exemplo para vocês. Jardim São Rafael, um bairro de 30 anos em Londrina. Não tinha asfalto. Nós levamos toda a infraestrutura para lá. Asfalto, galeria, rede de esgoto, calçada, iluminação em LED. Quando eu fui entregar o asfalto, teve uma mulher que me abraçou, ela chorava. Sabe o que ela falou para mim, Ayubi? Falou, Marcelo, eu quero te agradecer. Sabe como é que eu tomava banho? Eu tomava banho, eu ia na bica aqui. Pegava um balde de água e trazia para casa para tomar banho. Sabe como é que eu assistia televisão? Eu ligava a TV na bateria do carro. Ah, Marcelo, você está falando de onde? De algum outro país? Estou falando de um bairro no coração de Londrina, do lado do Shopping Boulevard 2020. Né? Fizemos esse trabalho e aí um dia, olha que interessante, Jardim Rosa Branca, que é ali perto da rodoviária também, perto da Fraternidade. Um bairro com mais de 50 anos. Tem muita gente que não sabe onde fica. Né? E aí fizemos a solenidade de entrega da escritura. Não era papel, não. Era escritura registrada em cartório para os moradores. Acabou a solenidade, vem uma senhorinha de idadezinha, devagarzinho, e eu só observando. Ela subiu ali no palanquezinho, veio, me abraçou, falou, olha, eu quero te agradecer também. Falou, agora eu vou poder realizar o sonho da minha vida. Eu falei, você vai poder realizar o sonho da sua vida? E eu fiquei intrigado com aquilo. Porque ela me dizia que ia realizar o sonho da vida dela. Eu falei, mas qual que será que é o sonho da vida dela? Se agora nós entregamos a escritura para ela, ela é dona da casa, levamos a infraestrutura para o bairro. Sabe o que ela me falou, Ayubi? Eu sou meio cara de pau, falei, eu vou perguntar. Eu falei, qual que é o seu sonho? Ela falou, meu sonho é comprar uma panela de pressão e um micro-ondas na Casa Bahia. E eu levei um choque, eu não entendi. Aí eu falei, aí que eu fui começar a entender. Essa mulher, ela morava lá desde a fundação do bairro. Fazia 50 anos que ela morava no mesmo lugar, que era um bairro irregular. E quem mora em bairro irregular não tem o quê?
Não tem crédito.
Não tem endereço.
Não tem
endereço e aí não tem crédito. Aí eu peguei, botei o microfone para ela falar. Ela falou, ela contou essa história e começou a pipocar os jovens. Ah, ô Marcelo, eu tenho que mentir onde eu moro, porque nem ninguém me dá. Quem que vai dar emprego para quem não tem endereço? Então, olha só, uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, 2020 nós estamos falando, né? E são exemplos de coisas que muitas vezes a gente, que é homem público, nem imagina. Eu queria levar a cidadania para as pessoas, levar a dignidade, levar a infraestrutura, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas esse pormenorzinho, muitas vezes, não passa pela cabeça da gente. E Deus me abençoou. Graças a Deus que nós conseguimos fazer muita coisa nesse sentido.
Já que nós estamos falando de habitação de interesse social,
sim.
Que é, inclusive, objeto de estudo de vários projetos aqui na universidade, nós temos, durante muito tempo, inclusive a história do prefeito que tem o seu nome...
Tio Bila,
Antônio Belinati, que, na minha opinião, era a origem do belinatismo, do qual o senhor faz parte, uma corrente que manda na política londrinense há muito tempo. E desde aquela época, ou desde o prefeito José Richa, Londrina é conhecida por ter muitas casas, conjuntos habitacionais. E com todas essas obras, com Minha Casa Minha Vida, fazendo os maiores conjuntos do país aqui em Londrina. E Londrina, a nossa cidade, ainda tem um déficit
muito grande.
Habitacional muito grande.
Muito
Por
grande.
Isso?
Muito grande. Vamos lá. Você tocou num assunto muito, muito importante. Setores da elite londrinense sempre criticaram muito o Belinati por ele ter construído os conjuntos habitacionais. Você sabe disso. E, na verdade, foi a maior obra humana e social e também de infraestrutura da história de Londrina, a construção das casas populares. Eu vou explicar por quê. Em 1975, nós tivemos a geada, que todo mundo chama de geada negra, que destruiu
mudou o perfil.
Para vocês terem uma ideia, na época, 40% da população de Londrina morava na cidade. 60 morava na zona rural. Quando queimou toda a plantação, o que, que aconteceu, Thalita?
Todo mundo veio para a
cidade. O povo saiu da zona rural e veio para a zona urbana e não tinha onde morar.
E aí, essa história é muito importante para a nossa cidade, mas nós vamos precisar fazer um intervalo.
Vamos, vamos. Eu vou continuar depois, após o intervalo, mas continuamos.
Continuamos com esse mesmo assunto.
A gente volta já. Eu não gosto dessa terminologia, que eles falam geada negra, eu acho ruim, mas é como ficou marcada historicamente. Então, até para as pessoas se lembrarem disso.
A gente volta depois do intervalo e conta essa história.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, o Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, o Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu.